aposentadoria rural, uma pauta importante e certamente há muitas dúvidas desse povo aí que trabalha pensando num dia em descansar merecidamente. Muito bem, está conosco a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, a professora Jane Bervanger. E já peço desculpas antecipadamente se eu falei de forma errada o seu sobrenome. Bom dia, professora.
Bom dia, Jair, bom dia a todos os ouvintes. Há uma controvérsia ali, se é Bervanger, Bervanger, tanto faz.
Perfeito. Bom, nós moramos aqui, falamos de uma região em que a agricultura é forte, tem muita gente no meio rural, né? E muitos também têm essa questão de ter trabalhado um pouco na área rural e depois na área urbana também. E eu gostaria de perguntar, primeiramente, quem tem direito à aposentadoria rural? Porque tem que comprovar que realmente você viveu e trabalhou, né, na área rural.
Bom, quem tem direito à aposentadoria rural, a mulher aos 55 anos de idade, o homem aos 60 anos, que comprovem estar na atividade rural quando completam a idade e terem 15 anos de atividade rural. Esse é o tempo mínimo de comprovação da atividade rural para ter direito a essa aposentadoria. É interessante observar que, apesar da emenda constitucional, que alterou muitas regras para a Previdência, para os rurais não foi alterado.
Perfeito. Como é que se faz a solicitação? O que tem que ter em mãos para realmente merecer e já iniciar esse período tão merecido?
Bom, a pessoa tem que. Hoje todo encaminhamento é feito pelo sistema do INSS. Então, tem duas formas de fazer isso. Uma forma é um aplicativo que pode usar no celular ou pode usar no computador, chamado Meu INSS. E a outra forma é através de convênios, que, por exemplo, o INSS fez com a OAB, que fez com sindicatos, com entidades, para o encaminhamento através desses convênios que chama-se INSS Digital. Então, estas são as duas portas de entrada dos benefícios. Hoje em dia, muito raramente se consegue protocolar um pedido presencialmente no INSS, que você consegue, às vezes, ir lá buscar uma informação, enfim. Então, o protocolo é feito por um desses sistemas. Na hora de protocolar, a pessoa vai apresentar um formulário chamado autodeclaração. Esse formulário tem as informações sobre o trabalho da pessoa, quais períodos ela trabalhou, com quem ela trabalhou, o que ela produziu, em que terra ela exerceu atividade, se ela teve outra fonte de renda. Então, uma série de perguntas para que a pessoa, para que o INSS possa avaliar se aquela pessoa se enquadra nas regras da lei. E aí o INSS vai fazer um cruzamento de dados e vai, por exemplo, se a pessoa preencheu tudo direitinho e tem declaração de aptidão ao PRONAF, possivelmente esse benefício já vai ser concedido. Agora, se a pessoa não tem DAP, não tem documentos que estão nos sistemas governamentais, o INSS deve analisar os documentos que a pessoa apresentar. Por exemplo, nota fiscal de produtor, certidão do registro de imóveis, certidão de nascimento, casamento com a profissão de agricultor. E aí nós temos uma lista enorme de documentos que podem subsidiar o pedido de benefício de aposentadoria rural.
Se a pessoa tiver dificuldades nas questões tecnológicas, baixar um aplicativo e manusear, que não é para qualquer um, né? Também as pessoas mais idosas têm dificuldade, ela pode solicitar ajuda, por exemplo, de um advogado, de um sindicato do setor, por exemplo?
Sim, e eu até, diante da dificuldade que é preencher esse documento chamado autodeclaração, é o melhor que ela tenha a fazer, porque é bastante complexo. Tem perguntas ali que às vezes a pessoa não entende direito a pergunta, pode responder errado e isso causar problema, mais dificuldade depois. Então, eu sempre sugiro as pessoas buscarem uma orientação técnica, ou no sindicato, ou com advogado, alguém que conheça do direito previdenciário e possa ajudar ela a preencher corretamente a autodeclaração, a juntar os documentos. Nós temos hoje uma normatização do INSS, instrução normativa, com muitas orientações, mas ao mesmo tempo para quem é leigo, para quem conhece lá do meio rural, mas não conhece da parte mais burocrática, acaba tendo dificuldade. Então, o melhor mesmo, o ideal, é ela buscar ajuda, buscar orientação.
Perfeito. Há uma idade mínima para se requisitar a aposentadoria? Você falou em 60 e 65, é isso, né?
Não, 55 para a mulher no meio
Exato.
rural e 60 para o homem no meio rural. A idade urbana é mais tarde, é 62 para a mulher, 65 para o homem, mas no meio rural é 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem.
É uma forma justa, porque afinal de contas, o meio rural lhe oferece aí sempre mais exposição ao sol, muito mais trabalho também, né?
É, o Congresso Nacional reconheceu isso, a reforma da Previdência, na reforma, isso foi muito comentado, foi muito falado, justamente de que há uma condição diferenciada dos trabalhadores rurais, e isso foi reconhecido, e por isso foi mantida a idade que já existia antes de 55 e 60.
Outro caso muito comum, doutor, é que as pessoas muitas vezes têm períodos da vida em que trabalharam na cidade e também no campo. Chama-se, parece, aposentadoria híbrida. Isso é muito comum também?
Sim, aposentadoria híbrida é quando a pessoa, para aposentadoria por idade, nesse caso a idade é do urbano, é de 62 para a mulher, 65 para o homem, a pessoa mistura períodos urbanos e rurais. Então, por exemplo, dá um exemplo concreto: a pessoa trabalhou na atividade rural de 80, 90 e recolheu contribuições dos últimos 15 anos, nos últimos 5 anos. Então, ela soma aqueles 10 anos com os últimos 5, tendo a mulher 62 anos de idade e o homem 65, pode se aposentar. Então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é a aposentadoria por tempo de contribuição, que daí são várias regras que a reforma da Previdência trouxe, mas vou citar um exemplo apenas. Somando idade e tempo de contribuição, a mulher tem que fechar 90 pontos. Para fechar os pontos, ela pode usar uma parte do período rural, então também para somar tempo de contribuição. Essa última hipótese, depois da reforma, assim, vai ficando cada vez mais distante, porque a reforma trouxe outras regras, enfim, mas ainda é possível também se usar dessa possibilidade.
Muitas pessoas contribuíram por um tempo, um período curto, 3, 4, 5 anos, por exemplo, depois pararam por uma razão, enfim, muitas razões. Ela também tem direito? Como é que funciona? É pela idade?
Isso, então, se a pessoa, por exemplo, contribuiu 15 anos, ela e parou, não tem problema, mas o tempo mínimo de contribuição, ou somando o tempo rural, é de 15 anos. Então, se a pessoa não tem esse tempo, ela não tem direito à aposentadoria. Agora, tem situações em que a pessoa, por alguma razão na vida, empobreceu, teve emprego em alguma época e depois não conseguiu mais, enfim. Então, para as pessoas de baixa renda, essas pessoas têm direito a um benefício assistencial, mas aí são regras um pouco diferentes, assim, tem que ser pessoas em situação de pobreza. Então, é outro benefício, não é um benefício pago pela Previdência, na verdade, ela é pago pelo INSS, mas os recursos são da assistência social. Então, para essas situações, tem esse benefício, que daí é para os homens e mulheres aos 65 anos de idade.
Ok. Pelo fato de termos sindicato aqui na cidade, também em Cocal do Sul, uma ouvinte pergunta aqui: eu não sou sócio do sindicato, tenho direito à aposentadoria? Eu tenho os documentos, tenho a DAP, tenho bloco de notas, etc, etc.
O fato de não ser sócio sindicato não impede a aposentadoria. O que o sindicato faz é ajudar a pessoa no encaminhamento, na orientação e, por vezes, também na documentação, como, por exemplo, dependendo do caso, ficha de sócio do sindicato é um documento importante. Então, não é obrigatório ser sócio, embora eu, como pessoa, sempre sugiro as pessoas. Eu participei muito dos debates da reforma da Previdência e eu vi o quanto foi importante a atuação dos sindicatos para se manter como está a legislação para o rural, né? Foi muito graças a essa movimentação, mobilização toda. Mas, claro, é uma decisão de cada pessoa, ela tem a liberdade de se associar ou não.
Perfeito. Para quem ligou o seu rádio agora, estamos conversando com a doutora Jane Berwanger, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e o assunto é aposentadoria rural. Algumas pessoas têm até uma certa certeza de que já têm o direito, mas eu pergunto para você, o que geralmente mais atrapalha, né, na aposentadoria? Ou seja, não soma, não ajuda para realmente iniciar o processo e se aposentar.
Às vezes o encaminhamento errado, a falta de conhecimento, a falta de informações no preenchimento, né, dos documentos, acho que esse é um ponto. Também, às vezes, a falta de documentos. E uma das coisas que complica muitas vezes é quando uma pessoa da família exerce atividade urbana. Não é que nesse caso os outros não têm direito, mas dependendo da situação, há dificuldade sim de a pessoa se aposentar. Então, são algumas hipóteses de dificuldade de aposentadoria para os trabalhadores rurais.
Quais são as perguntas mais frequentes? Há muitas dúvidas, né? Na hora de tentar se aposentar. O que mais as pessoas perguntam?
O que mais as pessoas perguntam é relativo à documentação, né? Que documentos elas devem apresentar? E o que mais acontece hoje, a gente vive um momento assim um pouco complicado, porque o INSS já há algum tempo instituiu um robô, né? Para analisar os benefícios, e aí acaba que muitas vezes o robô não deveria analisar, ele deveria encaminhar para um servidor para olhar melhor. E acaba o benefício sendo indeferido, quase no momento em que é requerido, por conta de alguma pequena divergência, alguma pequena situação que poderia ser resolvido. Então, isso é uma coisa que é muito ruim, né? E as pessoas acabam se revoltando com isso. É uma realidade nacional, né? Então, esse é um ponto, eu diria assim, de maior dificuldade hoje. E sem falar na demora da análise, porque é muito imprevisível. Às vezes, uma pessoa pede o benefício hoje e amanhã já é analisado, concedido, e às vezes a pessoa leva 6 meses até uma análise. E não há, uma explicação sobre essa fila, sobre esses procedimentos. Então, tudo isso é um pouco mais, acaba complicando um pouco o andamento das coisas, junto ao INSS.
Inclusive, Uruçanga tem uma agência do INSS, mas de uns tempos para cá a gente sabe que o atendimento está bem mais restrito. Uma pessoa diz aqui que ela ouviu comentários que não atende, mas há orientações ali em vários cartazes. E como você disse, a maioria dos processos hoje são todos feitos pelo aplicativo, né?
Sim, os processos são feitos pelo aplicativo ou pelo sistema de convênio do INSS Digital, que daí, como eu citei como exemplo, sindicatos, advogados podem encaminhar.
Pergunta do ouvinte: se a pessoa tem 4 anos de tempo na roça, ela consegue colocar esse tempo lá no final da aposentadoria? Ela saiu da roça, assinou carteira, ela perde esse tempo ou soma também?
Bom, ela pode somar, só que se for para aposentadoria híbrida, soma sem problema nenhum. Se for para aposentadoria por tempo de contribuição, tem uma outra regrinha que, se for antes de 91, ela não precisa pagar esse tempo. Se for depois de 91, ela tem que indenizar esse período. Então, às vezes, isso acaba ficando caro, acaba ficando inviável. E nesses casos assim mais específicos, é bom a pessoa consultar alguém que entenda um pouco mais. E ali no caso, como envolve tempo urbano, rural, sugiro a pessoa procurar um advogado na cidade que entenda de direito previdenciário, possa dar uma orientação mais específica no caso concreto.
Perfeito. Oi, bom dia, tudo certo? Esse ano eu completo 15 anos de contribuição em abril. Gostaria de saber se tenho que pagar aquele pedágio de 6 meses. A minha aposentadoria é por idade, pergunta aqui uma senhora. Eu acho que não tem atividade rural, apenas urbana.
Quanto tempo de urbana ela tem?
15 anos.
E a idade?
Aqui não tem a idade, né?
Então esse é o ponto. Se ela já tem 15 anos de contribuição, ela precisa, a mulher, ter 62 anos de idade. Aí ela tem direito à aposentadoria.
Perfeito.
Ela referiu 6 meses porque, quando a reforma foi aprovada, a idade era 60, depois passou para 60 anos e meio, para 61, 61 anos e meio, e agora já é 62, que é a regra permanente.
Perfeito. É, minha esposa está completando 57 anos e 23 de contribuição. O resto é de rural. Já pode se aposentar também?
É, de novo, eu teria que ver quando vai ser rural, se é antes ou depois de 91. Se é antes de 91, ela pode somar, se for depois de 91, ela teria que indenizar. Mas tem que ver bem as regras de transição, porque daí tem a soma de pontos, tem pedágio, aí já depende de cálculo. É, e por isso que eu sempre sugiro, assim, quando começa a entrar mais no detalhe, o ideal é a pessoa procurar um advogado, porque tem que fazer os cálculos direitinho dentro de um sistema. Eu sou advogada também, né? A gente paga programa de cálculo para poder, porque o cálculo de cabeça às vezes não está certo, né? Então, o ideal é a pessoa procurar, assim, uma orientação para poder fazer o cálculo direitinho.
Perfeito. Agora há pouco você falou sobre a demora do sistema nas respostas, né? E tem um caso parecido. Olá, bom dia. A minha irmã colocou os documentos há mais de um ano e vem sempre negativo porque os valores das notas eram de pouco valor. Mas ela sempre trabalhou na roça e ela fez 56 anos de idade.
É, se foi negado, ela tem duas opções. Ela pode fazer um recurso administrativo ou ela pode entrar na justiça, tá? Se ela fizer um recurso administrativo e perder, ela ainda pode entrar na justiça depois. O inverso não. Se ela entrar na justiça, ela não pode mais fazer um recurso administrativo. Então, teria que ver direitinho se foi mesmo por falta de documentos, o que que aconteceu ali, enfim, analisar bem o caso, o processo, para poder dizer qual o melhor encaminhamento nesse caso e também a questão dos prazos, né? Se já faz mais de 30 dias que foi negado, se faz menos, para ela ter o prazo ainda do recurso administrativo.
Então, nesse ano, doutora, houve já alterações, especialmente na aposentadoria por idade híbrida também, né?
É, a idade. Como a aposentadoria por idade urbana e híbrida, a idade foi aumentando e agora é 62 anos em ambas as situações. Então, tanto na aposentadoria por idade urbana quanto na aposentadoria híbrida é 62 anos de idade.
Perfeito. Mesmo sem contribuir para a Previdência, o tempo de atividade rural pode ser acrescentado na aposentadoria urbana?
Mesmo não porque na verdade ela não teria com o que juntar, né? O que ela poderia, se ainda está na atividade rural, se aposentar como rural, 15 anos de rural, 55 anos de idade mulher, 60 homem. Agora, não tem, se ela não tem com o que juntar, né? Tipo, aí não é uma aposentadoria híbrida nem por tempo, porque ela aposentadoria híbrida e aposentadoria por tempo pressupõe ela ter um período de atividade urbana para poder somar com o período rural. E esse período de atividade urbana para aposentadoria por tempo é no mínimo 15 anos, e na aposentadoria por idade híbrida não tem esse tempo mínimo.
Doutora, no meio rural a gente sabe, né, e isso é muito comum, de as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, começarem a ajudar o pai e a mãe muito cedo, às vezes com 10, 12, 13, 14 anos, né? Isso conta também, inclusive até reforço a pergunta, né, incremento ainda mais, não só no meio rural, mas também na pesca artesanal, por exemplo, né? É, também serve para contar esse período em que era um adolescente?
Sim, serve, esse período serve, e até se consegue, às vezes, com menos de 12, com 10 anos, com 8, conforme o caso, é possível sim somar esse período com o período urbano para aposentadoria por tempo de contribuição, até mesmo para aposentadoria híbrida.
Certo. O tempo rural também serve para outros benefícios, como, por exemplo, incapacidade ou salário maternidade?
Sim, existe a possibilidade do salário maternidade rural, auxílio por incapacidade temporária, também chamado de auxílio doença rural. Então, todos esses benefícios os rurais têm direito também.
Perfeito. Doutora, muito obrigado. Nós temos aqui várias perguntas e não param de chegar aqui. Por exemplo, eu tenho 18 anos de contribuição e 57 anos. Posso parar de contribuir ou não? Pergunta a pessoa.
É, depende, nesse caso também seria bom fazer um planejamento previdenciário para ver quanto a pessoa quer receber, dependendo da atividade, por exemplo, se ela é autônoma, ela não, a lei não permite ela parar de pagar. Eu sei que muita gente para de pagar, mas se a pessoa é autônoma, ela tem que continuar pagando. Então, tem que analisar o caso para ver qual a melhor orientação para ela.
Uma pessoa pergunta aqui, tem que procurar advogado, porque ela está na dúvida se é um direito adquirido, o INSS está aí para isso, né? Para reconhecer e com justiça o que a pessoa contribuiu, né? E muitos casos, por ser tão complexo, a pessoa acaba já procurando advogado para calcular tudo, né?
É, exatamente. Não tem que ter advogado, mas hoje em dia, com tanta dificuldade e complexidade com as leis novas, com a reforma, é mais complicado, assim, a pessoa se meter sozinha, né, pedindo benefício. Então, o ideal é ela realmente procurar alguém que entenda do assunto. Eu vou comparar o seguinte: é que nem você ter uma doença e ir lá na farmácia pedir um remédio, ou você ir no médico, verificar que de onde vem essa dor, analisar melhor e aí sim tomar o medicamento. Então, é mais ou menos nessa linha. É, hoje em dia, assim, é, a chance de a pessoa ter algum problema é muito grande, então por isso é melhor ela procurar alguém que entenda do assunto.
O serviço advocatício tem algum tabelamento, doutor, ou depende de cada caso?
A OAB de cada estado, ela tem uma tabela. Eu não saberia dizer a tabela de Santa Catarina, mas em geral, é 3 benefícios e 30% dos atrasados. Em geral.
3 benefícios e 30% do atrasado.
Isso, daquilo que ficou acumulado, né?
Perfeito. Perfeito. A pessoa pergunta sobre aposentadoria especial, como ficou, pergunta ele aqui, porque ele trabalhou numa cerâmica, ele disse que na cerâmica eram 25 anos e agora não sabe como é que ficou.
É, assim, a aposentadoria especial hoje tem idade mínima, 60 anos de idade, além dos 25 de especial, mas tem também uma regra de transição que é a soma de pontos. Então, tem que ver bem, e também a caracterização da atividade especial, ela hoje também é bem mais complexa. Eu diria assim, é um dos benefícios mais complicados que tem. É, esse é um dos benefícios mais complicados, é um dos que com certeza ele deveria procurar ajuda para encaminhar.
Perfeito. A gente sente aqui que algumas pessoas realmente estão numa situação assim de injustiça, né? Cada caso é um caso. Diz a pessoa aqui,
Sim.
bom dia, eu tenho 57 anos, minha aposentadoria veio negada, sempre trabalhei no meio rural. Meu esposo registrou o emprego de 2005 a 2017, são aqui 12 anos, né? E se aposentou pelo urbano, meu marido. Mas como é que fica a minha aposentadoria? Então, a dela está negada ainda.
É, aí de novo eu teria que ver assim, por que que foi negada, qual foi exatamente o motivo, para poder avaliar qual o melhor encaminhamento. E é bem como você falou, assim, cada caso é um caso. É muito difícil assim a gente falar de uma situação que a gente não viu o processo, né? Nem poderia falar, porque são coisas muito específicas de cada caso, né?
Doutora, dona Jane, professora Jane, né? Revisões, falar de revisão é interessante também. Sou aposentado desde 2012. Eu tenho direito à revisão?
Depende 2012, não. Se foi 2012, provavelmente não, porque já passou o prazo, né? Porque são 10 anos, a pessoa pode revisar. Quando faz mais de 10 anos, ela já caducou o direito de revisar o benefício. Tem algumas hipóteses que poderia, né? Se o pagamento, o primeiro pagamento foi em 2013, mas se o primeiro pagamento já foi em 2012, aí não tem mais prazo para revisar.
Perfeito. Uma última pergunta, então, doutora. A pessoa diz o seguinte aqui: dia 16 de março, faltam poucos dias, farei 59 anos. Trabalhei na roça e tenho 19 de contribuição. Gostaria de saber como fica a aposentadoria. Bom, nesse caso, teria direito, né?
Ele tem que idade?
É uma senhora, 59.
Tá, não. 19 anos na roça, isso?
Isso.
Ela está na roça ainda? Se ela está na roça ainda, ela tem direito. Agora, se ela já saiu, não, porque para o rural, para ter direito, ele tem que estar na atividade rural quando completa a idade ou quando requer o benefício.